DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com o resumo das principais notícias desta manhã de quinta-feira, 9 de janeiro. Líderes africanos reúnem-se hoje no Chad para falar sobre o conflito na República Centro-Africana. Avançou-se que os líderes regionais estariam a preparar para pressionar o presidente de transição centro-africano, Michel Djotodia, para sair do poder por ser incapaz de resolver a violência sectária no país. Mas o secretário-geral da Comunidade Económica dos Estados da África Central, Alami Amat, negou essa intenção e disse que, em cima da mesa, não estará uma mudança do regime. Segundo o responsável, na reunião de hoje serão discutidas medidas para restaurar a paz e segurança na região. Há relatos de que foram feitos progressos nas conversações para um cessar-fogo no Sudão do Sul, mas o governo sul-sudanês e os rebeldes continuam a não chegar a acordo sobre a libertação de 11 prisioneiros políticos exigida pelos rebeldes. O governo recusa a libertação dos detidos, acusando-os de terem tentado levar a cabo um golpe de Estado no mês passado. Os confrontos no Sudão do Sul já mataram mais de 1000 pessoas e obrigaram dezenas de milhares a fugir de suas casas. O primeiro-ministro do governo de transição guineense, Rui de Barros, prometeu que o Ministério Público vai apurar todas as responsabilidades criminais de quem está implicado no caso TAP. O anúncio foi feito ontem pelo primeiro-ministro guineense. Citado pela agência de notícias Lusa, Rui de Barros confirmou que já foi enviado para o Ministério Público o dossiê sobre os 74 sírios com passaportes falsos obrigados a entrar num voo da TAP com destino a Portugal. Uma comissão de inquérito concluiu que foi o ministro do Interior, António Sukanchama, quem pressionou a tripulação da TAP a transportar os passageiros sírios para Lisboa. Mais de 10 mil imigrantes africanos foram para a frente do Parlamento israelita em Jerusalém protestar contra a política de imigração de Israel. Ontem foi o quarto dia consecutivo de protestos no país. Os imigrantes pedem ao governo israelita que os reconheça como refugiados. Pedem também que Israel dê despacho aos seus pedidos de asilo. No mês passado, o Parlamento aprovou uma lei que autoriza a polícia a prender imigrantes ilegais até um ano sem julgamento. As autoridades israelitas estimam que 52 mil africanos estejam a residir no país ilegalmente, sobretudo cidadãos vindos do Sudão e da Eritreia. A chanceler alemã Angela Merkel vai se encontrar com o presidente norte-americano Barack Obama. A chanceler aceitou um convite de Obama. O encontro deverá ter lugar nos próximos meses. O convite do presidente norte-americano foi visto como uma tentativa de apaziguar a tensão entre os dois países, depois de ser revelado que a Agência de Segurança Nacional norte-americana tinha feito escutas telefónicas ao telemóvel de Angela Merkel. Em outubro, Merkel disse a Obama que as escutas telefónicas representavam uma quebra de confiança entre os dois países. Um tribunal do Reino Unido concluiu que a polícia britânica agiu legitimamente quando matou a tiro Mark Duggan, que estava desarmado. A morte de Duggan despoletou motins violentos em várias cidades do Reino Unido em 2011. A polícia suspeitava que Duggan estava envolvido no caso de um crime com uma arma. O júri de inquérito concluiu que Duggan não tinha consigo nenhuma arma quando foi atingido, mas que pouco antes a tinha deitado fora. Familiares e amigos receberam a decisão do tribunal com insultos e gritos de assassinos. A Grécia assumiu ontem formalmente a presidência rotativa da União Europeia. O executivo grego recebeu elogios da União pelos esforços de austeridade que tem feito para dar a volta à crise económica no país. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, pediu à Grécia para não baixar já os braços e continuar com as reformas económicas. Em Atenas, a polícia grega usou gás lacrimogéneo para dispersar dezenas de manifestantes que desafiaram uma proibição de protestos do governo grego de 18 horas. O objetivo era impedir manifestações contra a austeridade durante a visita dos dirigentes europeus para assinalar o início da presidência grega. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Missão militar francesa na República Centro-Africana é alvo de críticas. Brasil investiga denúncias de trabalho escravo em Angola. Risco de cheias preocupa autoridades de Moçambique. Estes são temas que pode ouvir já a seguir neste Jornal da Manhã. Fique connosco. A operação militar da França na República Centro-Africana começou há um mês. O objetivo, impedir uma catástrofe humanitária no país. Mas a violência aumenta, tal como o número de deslocados. Para quem está no país e para observadores internacionais, a missão militar francesa tem sido um fracasso. O número de refugiados tem aumentado dramaticamente desde o início da intervenção. Isso mostra que há algo que não está a funcionar. Diz Ulrich Delius, da Organização de Direitos Humanos Sociedade para os Povos Ameaçados. Segundo as Nações Unidas, um em cada quatro habitantes da República Centro-Africana teve de fugir. Por causa dos confrontos, mais de metade dos quase 5 milhões de habitantes do país depende de ajuda externa para sobreviver. No início de dezembro, o presidente francês François Hollande ordenou o envio de mais 1.200 soldados para a ex-colónia. Os soldados iriam juntar-se aos 400 que já estavam estacionados na capital, Bangui, e ao contingente de 3.500 homens da Força Africana MISCA. A intervenção militar foi a resposta da França ao apelo de ajuda do governo de transição de Bangui. A operação francesa Sangaris chegou à República Centro-Africana e deparou-se com uma situação dramática. A violência atingira grandes proporções no conflito entre os rebeldes Seleka, entretanto no poder, e os apoiantes do ex-presidente François Bozizé, afastado em março de 2013. Centenas de pessoas morreram em confrontos étnicos e religiosos. Temia-se um genocídio. Recentemente, não aconteceram mais massacres, como no início de dezembro em Bangui, mas a situação humanitária piorou. Estima-se que cerca de 1.000 pessoas tenham morrido no mês passado. Um dos motivos para o falhanço da missão francesa é o baixo número de soldados, afirma Jean-Claude Allard, do Instituto Francês de Relações Internacionais e Estratégicas. Como é que uma força de 1.600 soldados pode desempenhar o papel da polícia em Bangui, uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes? Segundo Allard, mesmo o reforço previsto dos soldados da Força Africana, MISCA, que deve passar a contar com 6 mil tropas, não chegará para garantir a segurança. Para o ativista dos direitos humanos, Delius, intervir está correto, mas é necessário uma estratégia política para o futuro do país. Não se pode esquecer o executivo, que não está em condições de governar o país e fazer de conta que os problemas estão resolvidos. Logo no início da intervenção, as tropas francesas começaram a desarmar os rebeldes Seleka em Bangui, maioritariamente muçulmanos. Mas isso deu um livre trânsito às milícias cristãs anti-Balaka para atacar a minoria muçulmana na cidade sem enfrentar resistência. Entretanto, estima-se que metade da população de Bangui fugiu à violência. O ex-presidente da Câmara de Bangui, Joseph Bendonga, diz que a França tem responsabilidades pela escalada do conflito. A França não tem uma estratégia, afirma Bendonga, e não coopera com as forças africanas. A Sangaris chegou e queria brincar aos xerifes, sem falar com a MISCA, que fez um bom trabalho, mas não tinha meios. A França queria agir sozinha. Mas o dever não é apenas da França, diz Ulrich Delius. Para o ativista dos direitos humanos, é chocante o desinteresse da comunidade internacional sobre a situação humanitária no terreno. Se compararmos a situação da República Centro-Africana com a guerra no Sudão do Sul, há uma percepção completamente diferente. A comunidade internacional está bastante mais interessada no Sudão do Sul, rico em petróleo. E queremos saber a sua opinião. O que acha que a comunidade internacional deve fazer para que a violência pare na República Centro-Africana? Contamos com os seus comentários. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O Brasil está a investigar denúncias de alegado trabalho escravo em Angola. As denúncias foram feitas por ex-funcionários que trabalharam na obra da Central da Companhia de Bioenergia de Angola, Biocon. Entre as principais queixas constam condições de higiene precárias, trabalho 7 dias por semana e falta de água potável. A Biocon nega as acusações. Regina Casamata com os detalhes.
Ao embarcar para Angola, rumo à província de Malanje, os operários brasileiros mal sabiam que estariam por enfrentar. As condições de trabalho da usina de bioenergia, uma sociedade entre a brasileira Odebrecht, a angolana Daimler e a petrolífera Sonangol, foram relatadas como deploráveis. Entre as principais queixas estão a falta de pagamento de horas extras, a jornada de domingo a domingo, condições de higiene precárias e falta de água potável. José Maria Campos Freitas, advogado a cabo de cerca de 60 processos de ex-funcionários, relata de Araraquara, onde encontra-se uma das empresas subcontratadas pela Biocon para o projeto de seu complexo industrial, que até mesmo os passaportes dos operários foram apreendidos.
Foi recolhido o passaporte deles quando eles chegaram em Malanje, aliás, em Angola. E assim eles tinham impossibilidade de ir e vir, ou seja, eles não podiam sair do serviço, que se transformou num verdadeiro campo de concentração.
Outro aspecto também bastante criticado pelos funcionários foi as condições de uso dos banheiros dos acampamentos, além da inexistência dos mesmos na obra que ficava a cerca de 1.000 metros do local. O jurista descreve o estado das instalações e como as pessoas lidavam com o problema.
Os banheiros eram impróprios, apesar de existirem, eles eram impróprios, todos sujos, entupidos, sem condição de uso e devido à grande quantidade de trabalhadores. E muitos deles faziam necessidades fisiológicas no mato.
Além disso, muitos funcionários teriam sido mandados de volta ao Brasil com agravamento de doenças por conta da medicina precária existente no local. O advogado de defesa conta que foi chamado a um ambulatório onde estavam algumas pessoas que retornaram ao Brasil acometidos por doenças adquiridas durante o trabalho nas obras. Havia 3 infectados por febre tifoide, um caso de falsa medicação e um falso diagnóstico.
E o outro porque tinha um acidente do trabalho e ele veio para cá com um diagnóstico errado, teve problemas com princípio de gangrena, de membro, etc.
O inquérito está agora nas mãos do procurador do Ministério Público, Rafael Araújo Gomes. A Biocon, em nota, nega as acusações e afirma que desde o primeiro dia de operação do projeto em 2007, cumpre rigorosamente as normas trabalhistas vigentes. A Biocon, que emprega 1.777 funcionários, sendo 1.688 angolanos e 89 brasileiros, afirma ainda que exige em contrato que as empresas subcontratadas e fornecedores também cumpram todas as normas trabalhistas vigentes, bem como ofereçam condições de moradia, segurança, alimentação e transporte. Regina Casamata, DW.
A notícia foi avançada pela imprensa local no início da semana. A notícia de confrontos no sul de Moçambique entre as forças de segurança moçambicanas e homens armados alegadamente da RENAMO no distrito de Omuin, província de Inhambane. O próprio porta-voz da RENAMO, Fernando Mazanga, confirmou na terça-feira à DW que homens armados do maior partido da oposição se movimentavam na província, apesar de declinar responsabilidades nos confrontos. Mas uma rádio comunitária foi avisada pelo governo local para parar de transmitir informações sobre a presença de homens da RENAMO na região, sob a ameaça de ser fechada. Nuno de Noronha.
Naldo Chivite, membro do Fórum das Rádios Comunitárias Moçambicanas, também conhecido por Forcom, em entrevista à DW, explica o que se passou.
A rádio foi produzindo programas onde abordava a questão da inquietação das comunidades, inquietação esta que resultou na imigração de várias comunidades de um posto para outro, fugindo do terror circulavam supostos homens da RENAMO, andavam pelas casas e pediam lá alguns alimentos. E essa inquietação preocupou os jornalistas das rádios que começaram a produzir programas e a questionar o governo. O que é que efetivamente está a passar? Qual é o papel do governo? Inclusivamente convidaram o governo para se pronunciar sobre esta situação. O próprio governo enviou um homem à rádio a informar que a rádio devia ficar silenciada, porque esta situação devia estar apenas do domínio e controle a nível do governo.
Naldo Chivite esclarece que esse homem a mando do governo não justificou a ordem de Maputo. Entretanto, surgiram esta quarta-feira novas ameaças, avança um membro da Forcom.
A rádio está a transmitir e nós, com o Forcom, estamos a mediar a situação toda. Como nós estamos em cima do processo, então, obviamente, o governo está em alerta. Mas um outro aspecto interessante é que a rádio foi ameaçada de corte de energia elétrica. E essa ameaça vem da própria eletricidade a nível local. E a própria eletricidade, uma fonte interna da eletricidade, disse que, olha, nós estamos a receber ordens para cortarmos a energia na rádio.
Porém, este ataque à liberdade de imprensa, como descreve Naldo Chivite, não se trata da primeira intromissão do executivo de Armando Guebuza no funcionamento normal das rádios comunitárias.
Não é a primeira vez, não é a segunda. Em 2012, nós tivemos 4 casos de encerramentos de rádios comunitárias. Ano 2013, tivemos a questão das eleições autárquicas. 2 rádios sediadas na província de Quelimane tiveram muitas ameaças de morte e perseguição, mesmo a nível das redações. E 15 dias depois, justamente no dia em que comemora-se o Dia Mundial dos Direitos Humanos, em Moçambique, a rádio foi vandalizada, foi roubado equipamento, e lá subiam alguns SMS, como quem diz, nós já tínhamos visto, vocês têm que ficar calados. Mas não querem ficar calados, então vamos arranjar outras formas de nos silenciar.
A Forcom representa 49 rádios comunitárias em Moçambique, mas estima-se que haja quase 90 em todo o país. Naldo Chivite diz que a sua evolução nos últimos tempos não é bem vista pelos governos locais e central, que não estão preparados para ser questionados.
Não, o governo está a apertar muito os meios de comunicação social e principalmente as rádios comunitárias. Há uma lógica de funcionamento dos governos a nível dos distritos. Muitas das vezes os governos a nível do distrito têm um poder supremo e muitas das vezes até confundem aquilo que é a autonomia de certas instituições a nível local. Esses governantes não estão habituados a uma monitoria clara. Então eles vêm, em vez de verem a rádio como um veículo, como um meio. Não, a interpretação é que a rádio é inimiga do governo.
O Instituto de Gestão de Calamidades em Moçambique ativou 800 comitês de gestão de risco em todo o país para tentar mitigar os efeitos das cheias. O país está em risco de cheias, principalmente nas zonas centro e sul. O Instituto de Gestão de Calamidades está preocupado com o fenómeno que há mais de 10 anos afeta a cidade de Xokwe, na província de Gaza, sul de Moçambique. A ideia agora é tentar transferir a cidade para uma zona segura, mas a tarefa não está a ser fácil, como nos conta Romeu da Silva.
Está difícil transferir a cidade de Xokwe, província de Gaza, no sul de Moçambique, para uma zona não propensa às cheias. O local escolhido é Chiakelani, que dista 30 km da cidade. O facto fica diverso à densidade populacional, comércio bastante intenso, existência de muitas infraestruturas e residências convencionais. Desde o ano 2000, a cidade de Xokwe tem estado a sofrer com as cheias. Ao mesmo tempo, fala-se da sua transferência para uma zona segura. O processo não se afigura fácil, explica Rita Almeida, do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, as razões que estão por detrás deste problema.
Então, nos jogos estamos a falar de infraestruturas, de pessoas, com vários equipamentos ou eletrodomésticos, que é um pouco difícil a pessoa tentar desfazer-se desses seus bens para, por exemplo, retirar-se com muita facilidade. Mas é um trabalho que nós tivemos que fazer e, pronto, conseguimos evacuar, principalmente as pessoas que estavam naqueles bairros suburbanos, urbanos que ficaram alagados nos primeiros momentos.
Os custos para as operações de salvamento, quando as cheias, são enormes em Gaza. E porque este cenário repete-se todos os anos...
Então, o que nós fizemos foi reassentar essas famílias que estavam naquelas zonas mais propensas, nessas zonas mais seguras, e também direcionar alguns apoios para flexibilizar na autoconstrução das suas casas.
Aliás, a aposta agora do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades é mitigar os efeitos das cheias, não só em Xokwe. Assim, foram já ativados 800 comitês de gestão de risco em todo o país.
O que estamos a fazer neste momento é posicionar os equipamentos, os materiais, nas direções regionais. Temos a questão também dos barcos, que tivemos que preposicionar. Temos a questão dos abrigos. Então, neste momento, para aquilo que é o cenário que foi descrito, nós achamos que estamos em condições para responder à situação dos abrigos temporários.
A cidade da Beira, no centro de Moçambique, está desde alguns dias a esta parte a sofrer com as cheias. Chove bastante na cidade e o meteorologista Cássio Tembe explica as razões.
Temos uma zona de baixas pressões que está a afetar o canal de Moçambique. Esse sistema está-se a movimentar mais para a costa de Madagascar, mas as projeções mostram-nos que esse sistema vai ser arrastado por causa de um outro sistema que se formou à costa leste de Madagascar.
Não só na cidade da Beira, mas também noutras regiões do centro do país, poderão ocorrer cheias devido a intensas chuvas que se registram nos países vizinhos.
No Zimbábue também continua a chover. Na Zâmbia, estamos a registrar também alguma chuva. No Malau também a registrar chuva. Então, significa que o Rio Zambeze, apesar de ser um rio que consegue aguentar sem muitos problemas os grandes escoamentos, se continuarmos a ter chuva nos próximos dias, poderemos ter problema. As pessoas têm que começar a se retirar das zonas baixas, principalmente do Rio Zambeze, Rio Save, Búzios e Pungwe.
De outubro de 2013 a janeiro deste ano, no centro e sul de Moçambique, as chuvas intensas destruíram 40 salas de aula, algumas unidades sanitárias, residências e inundaram muitos campos agrícolas. Romo da Silva, DW, Maputo.
Mais informações sobre Moçambique na nossa página www.dw.be/Moçambique. Moçambique sem cedilha.
O Congresso Nacional Africano, o ANC, que comemora esta semana 102 anos de vida. O partido no poder na África do Sul é o mais antigo de todo o continente, comemorando também 20 anos de democracia. Os sul-africanos estão preocupados com a falta de emprego e insegurança. Glória Sousa.
2014 é um ano especial para a África do Sul. Assinalam-se 20 anos do fim do regime de segregação racial apartheid, que deu lugar à democracia e permitiu o acesso ao poder do Congresso Nacional Africano em 1994. E esta terça-feira, 8 de janeiro, o ANC festejou 102 anos de vida. Na comemoração, o presidente Jacob Zuma e outros líderes do ANC destacaram as conquistas da democracia. Desde logo, o crescimento económico da África do Sul, que se tornou na maior economia do continente, apesar de atualmente haver dificuldades de acesso a emprego, principalmente para os jovens. O país tem um sistema de justiça forte e independente e meios de comunicação livres. Focando no desenvolvimento dos últimos anos, dirigentes como Gwede Mantashe, secretário-geral do ANC, acreditam na vitória nas quintas eleições gerais, agendadas para abril.
Vamos apostar nas cinco áreas prioritárias que foram selecionadas em 2009. Vamos dar maior destaque naquelas em que há mais dificuldades. Prevejo maior aposta no setor do trabalho e economia, em particular no emprego dos jovens.
Além do crescimento económico, os líderes do ANC apontam para os próximos cinco anos a aposta no desenvolvimento rural, educação, saúde e segurança. Os sul-africanos reconhecem, no geral, que o sistema democrático se tem mantido estável. No entanto, muitos estão preocupados, principalmente que a falta de oportunidades de trabalho possa gerar instabilidade.
Temos
de garantir que todos, incluindo o setor privado, a sociedade civil e as empresas, todos estamos empenhados em combater a pobreza.
Diz Chef Matembo, consultor independente.
Não se trata apenas de falta de oportunidades de emprego. Isso irá desencadear desassossego. Por exemplo, se eu tivesse fome e não conseguisse arranjar comida, também iria roubar. E isso é assustador. Sinto-me preocupado e, ao mesmo tempo, com pena dessas pessoas. Se pudermos, devemos fazer alguma coisa para as ajudar. Gostava que o governo ajudasse.
That's where I'd like to see government put its efforts.
Comenta Ian Matthews, gestor financeiro.
The situation of crime in this country is absolutely horrendous and ridiculous.
A criminalidade neste país é absolutamente horrível e ridícula,
afirma o empresário Paul Hawksborough. Já o observador político independente Robert Whiteford mostra-se menos preocupado e, prevendo a vitória do ANC nas eleições, apela ao partido para ser mais vigilante na proteção da democracia.
Não estou preocupado com o futuro, mas penso que há algumas coisas que devem mudar. Por exemplo, se o presidente esteve envolvido em alguma ilegalidade, deve renunciar e deixar o cargo para outra pessoa.
Fundado a 8 de janeiro de 1912, o ANC chegou ao poder em 1994 com o fim do apartheid. Desde essa data, venceu as 4 eleições mistas do país com mais de 62% e prevê-se que volte a ganhar o próximo sufrágio em abril. Glória Sousa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Tempo para ouvir os comentários que recebemos esta manhã. A pergunta que lhe colocávamos era: o que acha que a comunidade internacional deve fazer para que pare a violência na República Centro-Africana? O meu colega António Cascais já está aqui no estúdio e tem estado a acompanhar as mensagens que recebemos. António, muito bom dia. Que comentários é que recebemos?
Bom dia a todos, eis as respostas. Anacleto Paula escreve: aqui em África somos nós que mandamos, mesmo que matem os líderes, essa guerra não vai terminar. Melhor deixarem entre eles, como aconteceu em Angola, por exemplo, nada de pessoas estrangeiras na guerra, porque isso não vai terminar. Calton da Costa: no meu ponto de vista, acho que sim, a comunidade internacional deve intervir, mas deve intervir por via militar em simultâneo com o diálogo. Melo Alexandre Faria: quem tem o poder de acabar com a guerra é o governo local da República Centro-Africana e não a França. Sábado Macia escreve: o problema dos africanos é tão complicado que muitas das vezes a comunidade internacional não tem poder nenhum na resolução do mesmo. Sou da opinião de que deviam apenas colocar as partes a dialogar e não intervir militarmente, pois as guerras em África são muito complicadas. Bané Labade: não é fácil decidir. Se a comunidade internacional e a França não fossem lá acudir as vítimas, acusavam-na, com razão, de nada fazer. Como se pode assistir a um autêntico massacre perpetrado por fanáticos religiosos e não intervir? Penso que temos que intervir. Hoje em dia já não podemos olhar para o lado. Mas como? Tem que ser com armas, porque os fanáticos não entendem outra linguagem. E, finalmente, uma mensagem de Ricardo Orter, que é tradutor e que escreve o seguinte. Desta vez, uma sugestão e uma pergunta sobre a grafia que nós utilizamos aqui no nosso site da DW África. Ele escreve: tendo vindo a acompanhar há algum tempo as publicações da DW em português para a África, constato que a grafia utilizada é a posterior ao acordo ortográfico. Que se saiba, o acordo ortográfico ainda não entrou plenamente em vigor em nenhum país lusófono e apenas Portugal e Brasil aplicam atualmente durante a chamada fase de transição. A pergunta do ouvinte é se nós vamos mudar de novo para o antigo acordo ortográfico. A nossa resposta simples é que decidimos adotar a nossa grafia, o acordo ortográfico e, por enquanto, não pensamos alterar esta política de grafia, digamos assim. Guilherme.
Muito obrigado, António. Obrigado em especial para os ouvintes que nos enviaram os seus comentários e acompanharam esta emissão. Fica por aqui mais um programa da DW em português. Votos de um bom dia.